nós tínhamos começado a estudar, estávamos vendo as diferenças que existem basicamente entre na nova classificação que fizemos da mitzvot, que tínhamos mitzvot, geralmente classificávamos como mitzvot positivas ou proibitivas, e depois classificamos as mitzvot como mitzvot práticas ou mitzvot, no caso, que são do coração, são emocionais. Certo? Mitzvot emocionais são aqueles que são chamados deveres do coração, porque na Torá temos tanto quanto mitzvot práticas, onde devemos fazer alguma coisa, como mitzvot que nos obrigam a sentir, ou seja, amar o próximo, ou nos proíbem de sentir sentimentos negativos, como rancor, ódio, etc. Então, baseado nisto daqui, nós estávamos vendo justamente que temos essa, entre aspas, nova classificação de mitzvot, porque classificar as mitzvot como mitzvot que são positivas ou proibitivas, mitzvot que se aplicam na época do templo ou fora da época do templo, são as mais classificações mais tradicionais. Então, quando nós já conseguimos descobrir que existem este tipo de obrigatoriedades de cumprir as mitzvot, por exemplo, que estão ocultas dentro do nosso intelecto, do nosso coração, da nossa emoção, certo? E vimos que tanto a Torá escrita quanto a Torá oral nos falam sobre estas mitzvot em várias passagens. Então, contudo, temos, por exemplo, mitzvot das práticas que não são constantes. Por exemplo, mitzvah de Shemitah. Quando vigora a mitzvah de Shemitah? No sétimo ano. Nos outros seis anos, eu estou fazendo nada. Certo? Ou, mais ainda, de Yovel. De Yovel, exatamente, que é o 50º ano. Ou as mitzvot de Korbanot, que tem a ver quando? As oferendas? Quando temos o Beit HaMikdash, exatamente. Como falamos agora há pouco, as mitzvot que dependiam da época do templo, não. Ou seja, são mitzvot que têm um tempo específico. Ou mitzvot de Shabbat, é só no Shabbat, não é no resto dos dias.
As mitzvot dos feriados também.
Não? Nas datas certas. Se vê que Shabbat, na prática, você tem a mitzvah de tomar o Shabbat como referência na semana. Quando falamos, por exemplo, no todo dia o Shir Shel Yom, Ayom Yom Reshaini Beshabbat. Hoje é segunda-feira, e o fato chama segunda-feira em relação ao Shabbat. Então, também na prática já existe essa questão, mas, contudo, temos mitzvot que na prática são constantes, mitzvot que devemos cumprir a todo momento, que não temos não deve ser nenhuma interrupção. E não tem nenhuma justificativa, já não depende de alguma vez de algo externo. Tem mitzvot que dependem, por exemplo, mitzvah de divorciar com get. Isso somente quando você vai casar. Se não vai casar, se não está casado, não precisa divorciar. Certo? Já tem mitzvot que tem que ter alguma condição, pré-requisito.
E se vai continuar casado também, não tem essa mitzvah.
Bom, aí é outra mitzvah, continua casado. Aí já merece não recompensa, senão prêmio. Mas o conceito é simples. E da mesma maneira, a pessoa deve não necessariamente cumprir sempre essas mitzvot. Por exemplo, quando simplesmente devemos acreditar em Hashem em todo momento, simples com nossa consciência, devemos ter temor a Deus, isso em todo momento. Não é bom. Quando entro na sinagoga, tenho que ter temor a Deus. Muitas pessoas dizem, bom, chego na sinagoga, coloco o kippah, aqui tenho que ter... Na verdade, isso te obriga a uma conduta em todo momento e em todo lugar. Sabe? A Shem está em todo lugar, não está somente dentro da sinagoga. Ou a pessoa que vem falando, desculpa, sou um monte de bobagem, chega no chão, agora vamos parar que chegamos na sinagoga. É bonito que tenha respeito pela sinagoga, pelo menos já
50%.
Ele já tem um certo respeito pela sinagoga, já estamos, de certa forma, no lucro, mas o conceito aqui é mais constante, exatamente. Uma questão constante. Não somente aqui, nós estamos falando porque a gente está em todo lugar, mas uma questão que abrange você em todo momento. É o teu compromisso. Não é que tenha um momento que eu tenho folga, entre aspas, de ter a conduta nobre, íntegra, digna e demais, ou sentimento da mesma forma. Então, simplesmente, como está escrito, simplesmente que nós devemos confiar em Deus, sempre, em todo momento. Que significa? Nós devemos nos entregar nas mãos de Deus. Sabe que Ele está nos carregando e Ele sabe o que faz. Aquilo que falavam no Shabbat, quando Moshe questionou, Echa, como vou poder? Lógico, você, se depende de você, vai ter problema, mas não depende de você. Depende de Hashem. Está na mão de Hashem, tem que saber se entregar na mão de Hashem.
Até Moshe também teve suas dúvidas.
Né? Entraste para não suas dúvidas, mas sim, Moshe também. Como? A prova está lá, que Moshe, Moshe mesmo falou no Shabbat que ele não entrou na terra de Israel porque ele foi, se alterou quando foi negócio da pedra e tudo mais. Então, na prática, vemos aqui simplesmente que a pessoa sempre tem que levar essa conduta. Ou, por exemplo, que não pode ter ódio. Em todo momento, não é? Tem um momento bom, depois tenho que me acalmar. Em todo momento. Todas essas mitzvot na prática são constantes. Não tem um momento determinado ou um local determinado para serem cumpridas. Sino que em todo momento, em todo lugar, enquanto que nós estamos no mínimo conscientes. No mínimo. Ou seja, estar vivo é uma condição, não obviamente, mas estar consciente. Na hora que você está inconsciente, o que faz inconscientemente às vezes também é reflexo. Freud dizia que a pessoa sonha e muitas vezes o sonho tem a ver com o que a pessoa, isso dizem nossos sábios, a pessoa no sonho é o que ele pensa durante o dia. Certo? Então,
os fatos estão
ligados. Isso explica que Mará quando fala de Yosef, que os irmãos odiaram ele, odiaram mais ele pelos seus sonhos e pelas suas coisas. Pergunta, que são essas coisas? Pelos seus sonhos, o que ele sonhou. Né? Por que pelas suas coisas? Então diz, o que significa? Que na prática, uma vez que a pessoa sonha de noite o que ele pensa de dia, então se ele sonhou à noite
que ele
estava sobre eles, é porque isso que ele pensa durante o dia. Por isso que diz a Torá que odiaram ele mais pelos sonhos e pelas coisas. Ou seja, que coisas? Se você vem e me diz, puxa, sonhei com tal coisa, significa que durante o dia você está com essa coisa na tua cabeça. Simples. Você está o dia inteiro na tua cabeça com algum assunto, à noite você vai provavelmente sonhar com isso. Vamos lá. E isto daqui se assemelha a um escravo que simplesmente o seu amo veio e ordenou para ele fazer dois trabalhos. Uma na sua casa e a outra no campo. Então, por exemplo, tem que ir lá trabalhar a terra. E como que ele faz? E de vez em quando ele foi trabalhar a terra. De vez em quando tem que ir lá controlar. Tem que ir lá, perdão, uma supervisão na terra. Tem que ver como que está, sabe? Se não vem uns animais, eventualmente tirar alguma sujeira. Só o trabalho ele já fez. Então, simplesmente, que vai, de vez em quando ele tem que ir lá. Agora, se passa nesses tempos, ou se o escravo, no caso, ele pode fazer o trabalho, ou não pode por alguma razão que possibilita ele, então, simplesmente, ele está isento de fazer o trabalho que está fora, certo, da casa. Por exemplo, o amo pediu para ele, me faz um chá. Então, se ele tem que fazer um chá e servir o chá e tudo mais, ele não pode, então, ir no campo. É a regra que nós, inclusive, utilizamos na Halakha também. A sukva mitzvah, patur mina mitzvah. Aquele que está ocupado fazendo uma mitzvah, está isento de outra mitzvah. Se eu estou cumprindo a mitzvah de estudar a Torá, eu não posso fazer a mitzvah, eventualmente, de ir rezar naquela hora. Estou estudando, termino de estudar e vou rezar. Ou rezo primeiro e estudo depois, mas simultaneamente não dá para fazer as duas. Mas a obrigação, de, por exemplo, desses trabalhos que o seu mestre ordenou de fazer em casa, ele não perde. E todo o tempo que ele está servindo o seu amo, quando ele não tem nada que atrapalhe, e isso ele está obrigado em todo momento, em todo lugar, lá dentro da casa. Quando ele está livre, tem que estar fazendo. Falou para limpar a casa. Você tem a obrigação de limpar a casa. Tem que estar constantemente lá com paninho, como chama, com vassoura na mão, um pano, rodo. Ele tem que estar constantemente limpando. Tem tempo livre, limpa. Ah, mas não tem, tem que limpar. Tem que ficar tudo tinindo, brilhoso, etc. Assim também, em relação às mitzvot, que são emocionais, que dependem do coração, que chamamos de deveres do coração, que mesmo que tenha que nenhuma causa ou nenhum atrapalhamento, eventualmente deve evitar de cumpri-las. Por exemplo, não pode odiar, não pode guardar rancor. Então, não, como não posso guardar rancor, ah, mas o fulano me aprontou. Então, o fulano te aprontou aí?
Guardando rancor.
Não, mas qual é o justificativo?
De guardar rancor?
Qual, não, fulano te aprontou. O que ele fez é o problema dele, você tem que saber se controlar. É difícil, mas isso faz de nós, inclusive, pessoas melhores. Faz de nós, nós falamos semana passada sobre isso, o negócio da... A gente que fica com úlcera, a gente que fica mal quando guarda rancor de alguém. Prejudica nós, ele talvez nem sabe que nós estamos com raiva ou estamos magoados. E talvez não fez com o intuito de magoar. E a gente fica se chateando. Às vezes você vê que o relacionamento, a proximidade com alguém te machuca. O ideal é você ir falar com ele. Se você não consegue falar com ele, então se afasta. Não significa que tem que guardar rancor. Se afastar é como se afastar de uma comida que você não gosta. Não significa que a comida te faz mal. Você não gosta. Então se afasta e não come. Certo? Por exemplo, como chama? Pimenta. A gente coloca na feijoada, no chunt, coloca um monte de pimenta. Eu não gosto de pimenta, não? Que faz mal. Eu não vou colocar no meu prato pimenta. Só isso.
Não. Bom, mas aí é uma coisa um pouco diferente. A relação...
O exemplo... Eu devo tentar evitar. É. Se o relacionamento com tal pessoa... Tal pessoa só faz, eventualmente, humor negro que me afeta, me magoa, me machuca, me ofende. Mas é tudo em mim. Ele está fazendo brincadeira. Mas eu que me sinto mal. Estou numa festa, sento na outra ponta. Acabou.
Mas, por exemplo, você vai numa sinagoga que todo mundo frequenta, não sei o quê, mas você está cruzando com o cara todo dia.
Cruzar com ele não significa que tinha que sentar do lado dele e conversar com ele e ouvir os comentários dele.
E cumprimentar ele, se aquilo é essa obrigação? Claro.
Por que não? A Guemará diz mais ainda, se alguém te cumprimenta e você não retribui o cumprimento, você é chamado de ladrão.
Então, o senhor falou uma coisa interessante, que ninguém é obrigado a cumprimentar ninguém. Parece que o senhor cruzou por alguém que tinha uma coisa no peito aqui, cumprimentou. O senhor cumprimentou, lembra disso?
Não.
O senhor vinha passando na rua por alguém que tinha alguma coisa escrita no peito. Essa pessoa lhe cumprimentou. Shalom, algo assim. O senhor cumprimentou algo assim.
Pode ser. Cumprimentar, devemos cumprimentar. Importante, educação é um Kiddush Hashem. Às vezes, inclusive, a gente vai na rua e passa todo dia. Agora passo por outro caminho, mas antigamente vinha sempre, todo dia passava no mesmo ponto de táxi, tinha o mesmo motorista, tudo mais. Bom dia, bom dia.
É porque eu passo.
Pegava o porteiro de um determinado prédio também. Não, todo dia passava.
Mas uma pessoa que fez mal, Rabino.
Não é obrigação dele.
Não é obrigação. Eu entendi, mas não é obrigação. Se eu não cumprimentar, não sou mal educado. Eu estou envolvido nos meus assuntos, nem percebi. Mas se todo dia passa por lá e tudo mais, ao contrário, puxa, que legal, que bom.
Ele fez mal, Rabino. Ele fez mal, te prejudicou. Você ainda te fala bom dia, você percebe até, pode até ser por ironia. Você ainda vai cumprimentar ele bom dia?
Tem que falar bom dia.
Uma ferida ainda vai falar bom dia?
Tem que falar bom dia, não precisa sentar com uma café com ele, não precisa sair para almoçar.
Se de repente não responder, tudo bem também, vai embora e não responde.
Peraí, o senhor não falou que ele falou bom dia, estou respondendo bom dia? E não. Como ele vai responder?
Se a gente não responder.
Está roubando, é isso que eu falei.
Agora, se eu tenho passado por muita gente, inclusive até bastante religiosa, me conhece. Chega perto de mim, parece que vira o rosto.
Tem pessoas assim, muitas pessoas, mas não, eu vou dizer que também... A maioria das pessoas hoje em dia vivemos numa sociedade, cada um está com a cabeça nas suas coisas, estão envolvidos, absorvidos no seu mundo, que na hora que ele precisa, ele vem de cumprimentar e conversa e tudo mais. Não é que na hora que não precisa, não te cumprimenta. Não tem a ver com precisar. Porque isso não traz como chama? Uma vantagem, um benefício.
Mas o olhar mais por timidez também, né?
Eu cheguei à conclusão quando eu estou desviando o assunto. Tá certo?
Sim.
Não, mas é uma coisa... Eu morava com Mato Grosso, né? Vamos dizer, quando eu chegava com meus filhos em Porto Alegre, pô, eu queria cumprimentar meus amigos, sabe? Saber como é que tá, como é que tu vai e tal. Tinha muitos que me viravam gostar. Aí eu, primeiros tempos eu fiquei irritado com aquilo, mas o que acontece? Tá? Depois eu cheguei à conclusão que naquela época eles não estavam muito bem de vida. Eles não queriam que eu perguntasse como é que eles vão. Para não me dizer, ah, sabe?
Então a coisa não era com você, a coisa
não,
era com eles mesmo. Tem tudo isso.
Vamos lá.
Teve uma palestra bonita sobre ódio gratuito, viu, Rabino, no filme Morá. Um dia do
Eu fui. Funcionamento, ou é porque fica desocupado?
Não entendi, desculpe.
Porque eu vejo que as pessoas com mais idade voltam para uma época de criança, assim, de ficar de escola, de ficar brigando, de alguma coisa.
Na verdade, muitas vezes está atrelado com a pessoa o ócio. O ócio, a pessoa não tem o que fazer. O Rabbi Pinchas Ben Yair traz numa braita, a famosa braita do Rabbi Pinchas Ben Yair, que ele... A Shiamum Ibele de Shigaon. O ócio leva à loucura. É simples. Né? Chega uma época que o homem para de trabalhar, se aposenta, fica em casa, a mulher briga com ele o dia inteiro. Vai trabalhar! Porque quando ele trabalhava, ele estava ocupado. E quando chegava em casa, chegava um pouco cansado, um pouco isso, um pouco aquilo. Agora, estou o dia inteiro em casa, não tenho o que fazer. O que ele faz? Implica. Por que você colocou isto aqui e não colocou aqui? Por que isso está assim? Por que... Simplesmente, é uma ocupação.
Se você trabalhasse direto, talvez não teria esse tipo de problema.
Porque a natureza do ser humano, Cajamir nos diz, o ser humano foi feito para trabalhar. Para ser um ser ativo, produtor, produzir. Deus, quando cria o homem, diz, Asher bara Elohim la'asot. Deus fez para quê? La'asot, para fazer, não para ficar à toa. Na prática, é que as pessoas confundem, mesmo muitas pessoas, Deus nos livre, ganharam dinheiro, não tem a ver com dinheiro, mas o conceito, ganharam dinheiro, vamos retirar. Se retirar significa, num conceito, se retirar significa que não tinha a obrigação, o compromisso de trabalhar por um ganho, uma remuneração para garantir as necessidades da minha família. Mas eu posso trabalhar voluntário, posso fazer algum trabalho simplesmente
manual.
Que eu gosto. Não, algum trabalho que eu gosto, independentemente se vou ganhar 100 mil ou vou ganhar nada. Eu estou fazendo algo que eu gosto, é por isso que você vê que a maioria dos grandes empresários que se aposentam, eles viram o quê? Consultores. Numa área na qual eles se sentiram que eram bons. E tem com isso, tem alguma ocupação, ganham algum dinheiro, estão ligados, estão ocupados, estão atentos. É uma forma deles se sentir útil. E, coitado do cara que se levanta de manhã, não tem o que fazer da vida dele. Não tem como preencher seu tempo. Tem na Torá, tem pessoal, vai estudar a Torá.
Isso é porque
aproveita, se levanta de manhã, vai estudar a Torá. E se dedica o dia, vai tantas horas de manhã, vai no shiur aqui, vai no shiur ali. Ou contrata um professor que dê aula, ele pode ter para pagar condomínio, ele tem para pagar o plano de saúde, tem para pagar comida, Baruch Hashem, as roupas de viagem e tudo o que ele necessita. Por isso que não trabalha, certo? Tu que contrata alguém que dê aula de Torá para ele. A questão é ele que aproveita o tempo dele. O ócio leva à loucura. A cabeça está vazia, começa a pensar bobagens.
Isso não tem a ver também com o cara ficar muito impaciente? Ele fica impaciente e aí é que ele começa a descontar nas outras pessoas.
Porque não tem o que fazer.
Ele já logo desagrada, não sei o que.
Porque está sem fazer nada. Está sem fazer nada. Você vai ver que a maioria das mulheres, simplesmente, quando não tem o que fazer, são voluntárias. Eu vira voluntária em alguma coisa. Por quê?
A maioria tá
porque
treinado.
Pira! Não, porque... Mas isso já é status.
É?
Isso é questão de status.
Fica fazendo embrulhinho lá.
Fez embrulhinho, mas é treinado. Vai fazer embrulhinho ou não na Univis? Vai fazer embrulhinho na Sociedade de Amigos do Câncer, da Criança com Câncer? Não, isso não dá status. sabe? Tem também um lado social, não? Ou seja, tem que fazer, então vamos fazer onde pelo menos tem um proveito paralelo. Mas é uma questão real. O ponto, em definitiva, é dedicar um tempinho para de nós para fazer, pessoas. Não, para fazer alguma coisa que te mantenha ocupado, que te crie um compromisso, que te crie uma obrigação, algo que te motive de manhã a te levantar, que dê sentido à tua vida. Se não à tua vida, o que é? Com todo o respeito, como você pergunta a pessoa de idade, é esperar o dia da morte, então. Em que consiste a vida? Esperar quando vai ser que Deus vai mandar o Malach HaMavet?
O Raul Seixas cantava uma música assim.
Não, mas tem que ter um sentido na vida. Alguns, perdão, algumas pessoas de terceira idade viram avós. O que significa virar avós?
Fica cuidando.
Se dedicam aos netos. Eles são babá, são motoristas, são... Mas fazem isso de corpo e alma. Então eles não têm um tempo livre, ao contrário, estão o tempo inteiro pensando, mas eu tenho que levar minha neta esse, tenho que levar minha neta aquela, e tenho que... E tem uma ocupação.
E muitos já não têm a mulher.
É nobre, eu...
também, né, Rabino?
Coitado.
Então vai brigar com o vizinho, com outros.
Não tem a mulher. Ou vai na sinagoga, não briga. O senhor acabou de falar, não cumprimenta um, fica bravo com o outro.
Aí tem motivo, né?
Tá vendo? Tem motivo. Sim, falta a esposa. Tem motivo. Vamos lá. Então, simplesmente, ele traz aqui o que pode ser um motivo para a pessoa, entre aspas, não conseguir se dedicar constantemente a servir a Deus, como falamos do exemplo do escravo, é que ele gosta muito deste mundo. Ele está muito ligado no mundo material e físico. Ele, por exemplo, riscar o carro dele, pelo amor de Deus. Sai de perto. Aquele exemplo que dimos duas, três semanas atrás, lembra do celular no aquário? O filho que pega o smartphone de pai e joga dentro do aquário. Deixa cair, não joga, deixa cair dentro do aquário. Que é isso? Ele gosta tanto do celular que... Ou valoriza o esforço que ele fez para conquistar aquele objeto de desejo, porque na prática virou um objeto de desejo. É tanto amor que ele tem por aquilo, isso é uma coisa comum para todos e cada um na sociedade hoje em dia. Então, da mesma maneira, por isso que nós somos obrigados de cumprir estas mitzvot em todo momento, sem interrupção, já ininterruptamente. Devemos saber que não devemos guardar rancor, não devemos odiar, devemos amar o próximo, amar a Deus. E isso é difícil. Ou seja, cumprir tefilim é uma mitzvah fácil. Nós vimos na sinagoga, se a gente não tem tefilim, pega o rabino, me empresta um tefilim, e ele aprende a colocar no braço, dando as voltas no braço, na mão, na cabeça, etc. Cumpriu com a mitzvah. Ainda melhor, ele fala o Shema Israel junto. Puxa vida, já está... Já está religioso. E se faz a mirar também, nem se fala. Mas é fácil. O resto, os deveres do coração, é difícil. Porque tem que... Não! Filhinho, são 3 minutos de concentração. Você conseguir 3 minutos de alguma maneira desligar das tuas ocupações ou preocupações, é fácil. Mas o tempo inteiro saber se controlar, o tempo inteiro conseguir... Porque saber uma coisa, agora consegui. Nós sabemos, mas não conseguimos. Então, basicamente, a Torá nos ensina como sermos melhores também. Sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que a gente tem que treinar bastante. Porque são coisas constantes, que devemos em todo momento. E se em algum momento nos alteramos, saber... Está bravo, desfica bravo. Do mesmo jeito que fica, desfica, não? Então, por isso que diz aqui, ele continua dizendo que, contudo, este tipo de mitzvot não se separa em várias mitzvot. Por isso, simplesmente, ele traz aqui que ele escreveu esse livro por essa razão de Chovot HaLevavot, os deveres do coração. Mas quando ele começou simplesmente a ver que tinha vários tipos e tem várias mitzvot, como nós já falamos, certo? como diz o rei Davi no Teilim, lechol tichla raidi ketz lechava mitzvatcha meod. Para toda coisa houve um final. E é muito, tem muitas mitzvot. Ou seja, simplesmente, ele diz que se referia aqui às mitzvot do coração. Que as mitzvot do corpo, na verdade, têm um determinado número. Quantas mitzvot temos na Torá? 613. 613 no total. Delas, quantas são com korbanot e quantas são? Certo? Se você vai tirar as mitzvot, contudo, as mitzvot do coração são muitos. Rechavá. É muito, é ampla. Então, contudo, as mitzvot do coração são muito mais ao ponto que simplesmente não dá para enumerar. Quando você vai fazer uma mitzvah de consolar o próximo, um enlutado, está fazendo uma mitzvah de amor ao próximo. Quando está indo visitar um doente, está fazendo uma mitzvah de amor ao próximo. Na prática, cada uma se, como se diz, tem como se fossem ramificações. Certo? Na verdade, são poucas na Torá, mas cada uma é composta o subdivisível em várias atos diferentes. Se dá cá ouvir ou dar um conselho, simplesmente simplesmente oferecer o ombro para alguém que precisa, às vezes, sabe, poder jurar no nosso ombro.
Então, a gente, que a maioria das
é o que ele diz, é justamente o que ele diz, que muitas pessoas ou de amor ou de não odiar.
Sim,
odiar,
mas amor,
rancor, mas na prática, então na prática você pensaria que é simples, é uma mitzvah, amor a Deus, amor ao próximo, parece coisa simples.
Ela é muito grande.
Na prática não somente que é muito grande, é muito mais complexa, muito mais, como se diz, diversificada, certo? Tem vários tipos diferentes. É isso que nós estamos vendo aqui.
Pertence ao mesmo grupo. Né?
Se bem pertence ao mesmo grupo, ela tem uma uma gama bastante diversa. Então, por isso que ele diz aqui, a maioria das pessoas, diz, mesmo as mitzvot do coração, são tão explicadas e conhecidas, etc., e todas as pessoas sabem delas, até que simplesmente não precisaria falar sobre isso. Quem não sabe que tem que amar o próximo e tem que saber perdoar e que não tem que guardar mágoas, não tem que guardar rancor e não tem que ter ódio? Coisas que até por bom senso nós sabemos. Como falamos, somos nós que terminamos passando mal. Vou para casa, chego em casa todo nervoso, não consigo dormir, e tudo porque dá-lhe-se. Minha saúde vale mais, sabe? Tem coisas que num determinado momento te alteram. Em todo determinado momento da tua vida você não está nem aí. Mas é o famoso exemplo que te arriscaram no carro, você fica alterado. Na noite do casamento da tua filha, você está lá saindo da chupá e vem te avisam, arriscaram teu carro. Dá-lhe seu carro. Agora você só está querendo comemorar. Tua filha acabou de sair da chupá, sei lá o quê, ou teu filho está subindo na torre no bar mitzvah, você não, está nem aí, depois leva na oficina, conserta e acabou. Sabe, está ocupado, envolvido com algo tão grande que você não vai abalar toda a tua alegria por uma coisa tão pequena. E em outro momento, essa coisa pequena te altera e te deixa totalmente revoltado.
Provavelmente porque completou o nível de alteração.
Pode ser, pode ser.
Foi a gotinha.
Pode ser, mas se você estaria, vamos dizer, convencido de que isso é uma besteira.
Ah, sim.
E que é uma insignificância. Certo? Como num momento, no outro momento. Então é diferente. Então tem muito a ver com... com você, não com a situação.
Se o cara não gosta do genro, ele vai lá e mata o cara que arriscou o carro dele.
Então, então, contudo,
sai do casamento e não opa um cara.
Ele diz que ficou analisando, seu autor, que ficou analisando a conduta das pessoas durante várias gerações, conforme consta nos livros, e ele percebeu que simplesmente estão distantes do tipo das mitzvot em geral, e só alguns específicos estão ligados com esse tipo de mitzvot, como consta nos livros em geral, mas a maioria das pessoas simplesmente não estão ligadas com isso, não percebem. A maioria das pessoas não estão atentas a essas coisas do coração, a esse tipo de mitzvot emocionais, por assim dizer. E a maioria das pessoas desmerece, despreza por esse tipo de mitzvot. quando si tratta di questo tipo di mitzvot, che stanno legate con il corazon. Se parla, chi è religioso? La maggioria delle persone, chi chiama del religioso? Quella che come kasher, quella che guida Shabbat. Questa mitzvot, la maggioria delle persone, non è catalogato come religioso.
Religioso non è che acredita in Hashem, è religioso.
Religioso che talvez chi pratica. Noi chiamiamo. Chiamiamo a chi pratica. Religioso realmente chi acredita. Ele tem a spiritualità di acreditar. Ma as pessoas confundem. O que eu falo é a realidade, mas há uma confusão em geral. Não se a pessoa chama de religioso ou praticante.
Não, é muito fácil.
E pode ser que o praticante não acredite.
É, mas
ele simplesmente faz com a tabelinha.
Assim, tudo com barba.
Não, por tabelinha. Não, por tabelinha. Ele foi educado, cresceu, viu isso. Não, e não tem sequer a coragem de fazer diferente. Mora, vive, sabe, num... Como se chama? Tipo gueto, talvez sociocultural, onde não tem coragem de fazer diferente, mas não...
Quer dizer que ser judeu não é ser religioso?
Ser judeu, por essência, é sim, porque o ser judeu, na prática, como definição, é uma pessoa que acredita em Deus intrinsecamente. O Talmud diz que tem três características todo Yehudi. Baixanim, Rahmanim e Gomlei Hasadim. São três, são vergonhosos, piedosos, e misericordiosos. Mas todos eles acreditam em Deus. Por natureza e por essência. Por quê? Simples. Porque temos uma parte de Deus dentro de nós. Além do ponto que está trazendo alguns livros mais profundos, que isso não é acreditar em Deus. Acredito em algo que eu não conheço. Algo que eu sei. Eu não preciso acreditar que tinha o dedinho do pé. O Senhor, quando falei, provavelmente mexeu no dedo para ver se estava o dedinho aí. Mas ele está lá. O Senhor tem certeza que está lá. Mesmo se não mexe o pé. Mesmo se não mexe nos dedos, tem certeza que o dedinho está lá. Que foi? Começou a mexer nos dedos?
Eu fiquei imaginando ele mexendo no dedinho.
Mas é uma realidade.
Entendi.
Você sabe que tem orelha lá, mas enquanto você não coça ou tem que pôr os óculos, você não percebe que a orelha está aí. Então, vamos voltar ao nosso assunto. Então, e na nossa geração, mas diz que o pessoal começou a ver simplesmente na sabedoria da Torá, começar a ver e analisar e ver as coisas que são simplesmente a pessoa que quem é chamado de sábio em geral e fazem para ele como grandes personalidades. E geralmente se referem às coisas simplesmente que trazem para a pessoa um nível maior ainda, e, o que é chamado de grande, que são pessoas que estavam acima do nível médio e não necessariamente melhoraram sua conduta, sua personalidade. E... Ou seja, que as pessoas consideram alguém grande, aquele que sabe mais ou que faz mais. Falamos daqui a pouco, agora há pouco, certo? Está ligado com as mitzvot de ação.
As pessoas consideram mais essa pessoa que cumpre mais, que sabe mais.
De ação. Porque aqui é o que aparece, né?
Sim, então, por exemplo, começar a discutir sobre a unicidade de Deus de forma filosófica, racional, certo? Ou se devemos ou não fazer isto. E, simplesmente, nós sabemos que existe Deus e que temos que servir a Deus, falamos Shema Israel, Genik, acabou. Não precisa mais do que isso. E na prática, simplesmente, Hashem Elokei no Hashem Echad, como está trazido. Então, muitas das pessoas não analisam isto profundamente. Não se preocupam em ver isto. Então devemos trazer tudo isto como uma prova clara. Devemos analisar simplesmente que Hashem é um. Que devemos saber distinguir o que significa que Deus é um. Do que simplesmente dizer este copo é um. Ou é um copo ou qualquer coisa. Qual a diferença? Quando dizemos que Hashem é o que é Hashem errado. O que significa dizer que Deus é nosso Deus é um? Não, é um, não é único. Hashem Elokei no Hashem Echad, não Hashem Yahid. O que significa?
É um todo. Tudo.
Não estou perguntando, estou dizendo que a pessoa tem que ter um envolvimento com isso, tem que entender isso daqui. E a maioria das pessoas não para se perguntar isso. E estas são coisas simplesmente que a pessoa, não pode ser que a pessoa não saiba isto. Porque a Torá já nos adverte disto. Como está escrito, Veyadata Yom Vashevot Alevaveja. E saberás hoje e colocarás dentro do teu coração. Que Hashem o Elohim, Bashamim Mimar Valar, Smitachat Einod. Que Deus é aquele que está em cima, nos céus e na terra, embaixo, não tem outro. Então, simplesmente, como Rashi diz, que acaso você ia pensar que tem outro Deus em cima ou outro Deus embaixo? Que a Torá precisa dizer, não tem outro? Do que está se falando aqui? Então, na verdade, a fé da pessoa que acredita não é plena. Se ele não sabe, se ele não estuda, se ele analisa. A fé tem que ser desenvolvida também. Não basta só acreditar, dizer, ah, eu acredito. Acreditar significa que tem que estudar para que para poder aprofundar, para poder interiorizar, para poder simplesmente se ligar com isso de uma forma mais profunda. Por isso que está escrito, a pessoa deve tentar em todo momento simplesmente estudar e saber mais. Como Hashem fala, dá-te o que avisa, saiba, o Deus de teus pais. A pessoa tem a obrigação de saber, por quê? Porque saber representa e simboliza um nível de conhecimento mais profundo. Algo que eu sei, eu tenho muito mais força ainda. Tem o Rabino Cohen, Yoel Cohen, ele traz um exemplo muito brilhante sobre a fé comparada com um soldado. Tem um soldado que você manda para o frente, fala, tem que lutar lá, vai lá para o frente. Na hora que ele vai lá para o frente, ele não tem um objetivo, não tem objetividade, não tem nada. Ah, vai lá. Na hora que você fala para ele, vai lá, porque temos que conquistar aquele posto, aquele lugar, e conquistando aquele lugar vamos poder garantir todo o resto, e aí vamos estar tranquilos, e poder voltar para casa, e fazer só, como chama? Só vigilância, sabe? Controle, etc. É suficiente. Então esse soldado que sabe qual é o objetivo da luta dele, qual é o objetivo da missão dele, ele vai fazer da melhor maneira possível, vai, por quê? Ele sabe qual é o objetivo disto. Ele está identificado com o verdadeiro objetivo final. Na hora que você simplesmente fala para ele, eu não sei o que fazer, o soldado quer voltar para casa. Não quer, na vida dele não é isso.
Por isso que a gente
mesmo mercenário, ele tem um objetivo final. Ele quer poder dizer, terminei minha missão, volto para casa. Qual é o objetivo? Qual é o target? Na hora que ele tem...
Que ele garantiu.
Tem uma meta. Então, da mesma maneira, no serviço a Hashem. Quando eu dito eu se serviço a Hashem dessa maneira, ele também consegue servir a Deus melhor. Ele, quando ele está envolvido e ele sabe e ele estuda, não é somente dizer acredito. Só acreditar e também não alimentar essa fé, não adianta. A pessoa precisa estudar, precisa. Por isso que ele traz aqui, justamente com o livro Deveres do Coração, para a gente poder desenvolver e aprofundar muito mais ainda em quais são esses deveres do coração, o que, é que nós devemos fazer, porque dessa forma podemos simplesmente fazer com mais intensidade. Você, aquilo que você sabe que tem que fazer, você faz melhor. Do mesmo jeito que demos agora há pouco o exemplo do tefilim. Na hora que você estuda as leis do tefilim, você entende o que é o tefilim, como está feito o tefilim, por que, é que fazemos o tefilim, porque o tefilim não fala da unicidade de Hashem, o Shema Israel. Vayam Shamua, cumprimento das mitzvot. Kadesh li, a saída do Egito. E depois, veja que viajar a continuação, justamente também. Então, peraí. Me traz todo esse objetivo e tudo isso eu estou fazendo, estou me unindo, estou me ligando com isso quando eu coloco o tefilim. Então você já não coloca mais tefilim daquele jeito, Jesus, acabou. E você está só pensando, a ver quando vou terminar, acabar logo. Você está percebendo que através disto você está se ligando com Deus e colocando estes valores da criação do mundo, de Deus único que nos escolheu e que Ele nos deu as mitzvot, e através das mitzvot a saída do Egito e tudo mais, colocar isto no nosso pensamento, na nossa cabeça, e utilizar a força para dominar nosso coração nesse sentido e poder servir a Deus nestes, com estes valores. Na hora de você colocar tefilim, pensa nisto, a tua mitzvah de tefilim mesmo é diferente. Então, quanto mais ainda quando se trata dessas mitzvot, que são os deveres do coração, quando a gente estuda, entende, se identifica, podemos sentir melhor, podemos fazer com mais intensidade, com mais devoção e envolvimento.